para investir em uma academia própria e garantir melhores condições para sua família. Ele disse: "Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Um dos motivos foi que eu quero abrir a minha própria academia." O valor da venda e a identidade do comprador não foram revelados, uma vez que o atleta afirmou que os detalhes da negociação foram mantidos em sigilo. Para Esquiva Falcão, o objeto conquistado em 2012 foi um dos maiores marcos de sua trajetória no boxe. Falando à imprensa, ele disse: "Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida, minha medalha olímpica, minha maior conquista do boxe. Ela representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador." O crescimento de candidatos negros não se refletem em eleitos é o que aponta o TSE. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Será que ainda prevalece a mesma situação? Ouça, o aumento no número de candidatos negros nas eleições brasileiras ainda não tem sido suficiente para garantir uma representação proporcional nos cargos públicos. Dados do relatório Análise da Distribuição de Candidaturas, Vagas de Eleitos e Recursos de Financiamento por Perfil Racial, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que, embora as candidaturas de pessoas negras tenham crescido de forma consistente na última década, esse avanço não se converte na mesma proporção em vitórias nas urnas. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Nas disputas para cargos majoritários, como prefeito e senador, pessoas brancas continuam sendo maioria, ainda que a participação desse grupo tenha caído de 66% para 61,3% no período, ele segue com a maior fatia das candidaturas. No mesmo intervalo, a participação de candidatos negros, considerando a soma de pessoas pretas e pardas, chegou a 45,5% nas disputas majoritárias. Desse total, 32,3% correspondem a candidatos pardos e 13,2% a candidatos pretos. Já as candidaturas de pessoas indígenas e amarelas permaneceram praticamente estagnadas, com participação inferior a 1%. Nos cargos proporcionais, como vereador e deputado, a redução da predominância branca foi mais acentuada. O percentual de candidaturas de pessoas brancas caiu de 54,7% para 45,8%, enquanto candidatos pardos passaram a representar 40,9% e candidatos pretos 11,8%. Mesmo assim, o relatório classifica a presença de indígenas e amarelos como uma inclusão marginal no processo eleitoral. A desigualdade também se reflete no acesso aos recursos de campanha. Apesar das regras que determinam a distribuição proporcional do fundo eleitoral com base em critérios raciais, candidatos negros ainda enfrentam dificuldades para acessar financiamento competitivo. Segundo o TSE, persistem mecanismos invisíveis de filtragem dentro do sistema político que reduzem as chances reais dessas candidaturas.
Estamos apresentando Africanidades.
Bom, tá aí o Jaconias. Eu lembrava aqui da história de Sylvester Stallone, né? Ele no início da carreira dele, ele teve que vender o próprio cachorro. Ele tinha um cão que era muito apegado a ele, ele vendeu baratíssimo para poder, não tinha o que comer, não tinha para ninguém, dava emprego, ninguém dava oportunidade. E aí ele fez o roteiro do filme Rock, muita gente não queria comprar. Ele acabou, estreou o filme, ninguém queria que fosse ele, queriam que fosse, os estúdios só queriam fazer o filme se fosse um outro ator. Ele: "Não, só se for eu." Ele estreou o filme e foi aquele sucesso que foi. Ele ganhou dinheiro, voltou, comprou o cachorro de volta.
É... O pai do Luiz Gama não vendeu ele para pagar a dívida? Vai falar o advogado Luiz Gama?
Não, é o Rábula, provisionado, sim, e que virou doutor honoris causa e também advogado pós-morte, né? Exatamente. Mas o autodidata, polímata, né?
O público está aqui pedindo aqui, quer ouvir o Gil aí, vai ter show hoje aí, o show vai ser onde mesmo, Gil?
Hoje vai Repete ser no Bar do Neuzão, ali no Pelourinho. Vamos fazer um clássico do reggae.
Revisitando o reggae, não.
Voltando Back in the Road.
Sim.
Então eu vou cantar uma canção aqui de um cara chamado Luciano, que ela fala sobre o tempo é o mestre de todas as coisas. Aquilo que você não pode resolver, o tempo resolve pra você.
Manda ver.
Like it's a hard time, and I don't know where to go. Sometimes I feel to giving up, but I know I've been trying my very best, trying to find the peace of mind. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind. Maybe I'm just a dreamer, hope it's better to come from day to day. The run is in the road, looking for peace of mind, hoping to find a better way. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind me. Time always will tell. Oh, oh, oh.
Música boa, tenho certeza você vai curtir hoje no Pelourinho. Gil Félix, música boa aí, revisitando aí clássicos, também trazendo um novo trabalho aí, migrando de novamente para o reggae, matando a saudade do reggae. Quem tem saudade aí da banda Passo 48 também vai curtir, a galera. Mas me permita aqui, Zé e Gil, fazer um bate-bola rapidinho aqui. Um disco que é a trilha sonora da sua vida, fala rapidinho aí.
Eu digo que dos meus discos, você fala?
Qualquer um.
O Balafon é um disco que traz assim uma trilha bastante interessante sobre a minha vida.
Um lugar no mundo onde sua música ecoa de um jeito especial.
Eu diria Suécia e Londres.
O que não pode faltar no seu camarim, além da água e música, claro?
Acho que a entrada e o entendimento da espiritualidade antes de subir ao palco.
Uma música sua que você considera como seu cartão de visitas.
Cangamuça.
Faz um trechinho dela aí pra gente, né?
Mas aí eu fiquei curioso.
Não.
Porque são tantas músicas boas, você disse que essa é a melhor.
Soldado no quartel tem que tocar ao vivo.
Exato. Tem que fazer os apoios, né?
Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Vou contar uma história que você deve lembrar. O reino de Songai, o grande rei cangamuça, subindo o rio Níger, cidade importante tem por lá. Uma se chama Timbactu, a outra que o reino de Gana. Você, mandinga de mandingueiro, Zé,
mandinga de mandinga,
mandinga de mandingueiro,
rei cangamuza,
mandinga de mandingueiro,
Ivan,
mandinga de mandinga,
mandinga de mandingueiro,
rei cangamuza. Século 12 a século 15, tudo acontecia lá. trocava sal por ouro, enriqueceu a Europa. O ouro africano e sua mão de obra financiaram expedições, conquistaram a América. Mandinga de mandingueiro.
Mas
é isso aí.
Mandinga, mandinga de mandingueiro, Ivan.
Rei Ganga Musa.
Mandinga de mandingueiro, Ivan.
Mandinga de mandinga.
Mandinga
de mandingueiro. Rei Ganga Musa.
Os produtos americanos, ouro, batata e aviga, alimentaram o mundo inteiro. Não esqueça os indígenas. Isso é só um pedacinho.
Show de bola.
Da história absurda. Não discrimine os imigrantes. Filhos da história.
Canta, Zé.
Ah, eu sou bom cantor.
Mandinga de mandinga.
Mandinga
de mandingueiro. Rei Ganga Musa.
Ivanca de Santa Mara.
Eu passei
por lá.
Mandinga de mandinga. Mandinga de mandingueiro. Rei Ganga Musa.
Os produtos americanos, ouro, batata e maisa, alimentaram o mundo inteiro.
Última rodada.
Não esqueça os mandingás. Isso é só um pedacinho da história absurda. Não discrimine os imigrantes, filhos da história humana. Mandinga de mandingueiro.
E não perca, viu?
Mandinga de mandingá.
Lá no bar do Neuzão.
Mandingueiro.
Gil Félix.
Ei, Cangamuça.
Hoje à noite, a partir das 20 horas.
Rapaz, que show maravilhoso.
Me fez até cantor
quem
agora.
Sabe, quem sabe, sabe. Você é de Santa Mara. Santa Mara é terra de cantor, de artista. Eu só
e Mansa Musa, que era irmão de Abubacar e Segundo. Só pra complementar aqui, pra fechar. Vamos lá? Ô Gil, muito obrigado, viu? Sucesso aí, mais sucesso ainda na sua carreira, que eu tenho certeza, ela é uma carreira de sucesso, né? E o seu show hoje realmente vai dar muito bom, muito bacana. Vocês estão todos convidados hoje no Pelourinho, lá no Bar do Neuzão. Vá curtir Gil Félix, que o homem daqui a pouco está voltando para a Suécia. Um abraço, Gil, muito obrigado.
Um abraço, eu agradeço aqui a africanidade, a Zé, a Ivan, que são amigos, aos ouvintes, né, desse programa maravilhoso. E apareça hoje lá no Bar do Neuzão para curtir um pouco de clássico reggae para vocês.
Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. E que Deus nos abençoe.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Patrícia Costa.
Olá, pensadores fora da caixa, empresários, empreendedores, você que está com a gente todos os dias, todas as tardes, aqui iniciando mais uma jornada para falarmos sobre empreendedorismo, negócios e construção de projetos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Fora da Caixa, na sua Cardeal FM, emissora que compõe o Grupo Excelsior de Comunicação. Nesse dia, batendo um papo com você que é empreendedor ou empreendedora, você que começou a empreender por necessidade, abriu seu CNPJ porque precisava fazer uma renda extra e aí começou a empreender, ou não, você é aquele empreendedor antenado que começou a empreender por uma oportunidade, viu um gap no mercado e aí disse, olha, eu tenho como resolver esse problema com meu produto ou com o meu serviço. Você ainda que herdou da família esse seu negócio ou começou a empreender por um propósito de vida, quer mudar o mundo e acredita que aquilo que você faz realmente transforma vidas. Você, seja qual for a sua motivação, se você é um empreendedor ou empreendedora formalizado com CNPJ ou ainda em processo de formalização, se você é um pequeno, médio, um grande empresário, esse é o seu lugar. O programa Fora da Caixa foi pensado para ser esse espaço que compõe o ecossistema do empreendedorismo e do mundo dos negócios. Nós entendemos por aqui que empreender transforma não só o empreendedor, mas aquelas pessoas que se conectam com eles através dos seus produtos e serviços. Mas sabemos também que chegar ao topo é uma construção, um passo de cada vez, porque é preciso não só abrir o seu CNPJ e criar seu Instagram e pronto, sou empresário, sou empreendedor. Muito mais do que isso, tem várias questões, inclusive de ordem de gestão de pessoas, de gestão financeira, de entender o que é seu projeto, seu produto, e por isso Fora da Caixa existe. Sempre estamos aqui conectados com empresários e empreendedores que vêm aqui contar a sua história, seu desenvolvimento, seu pulo do gato, a vida como ela é, mas também pessoas que estão nesse mercado, nesse ecossistema, ajudando outros empresários e empreendedores a se desenvolverem e a desbloquearem aquelas amarras que fazem com que o negócio fique travado ou mesmo muitos negócios que morrem antes mesmo de completar 2 anos. Temos aí essa triste estatística que ainda é uma realidade. Bom, então é isso. Agora que você já se situou no Fora da Caixa, eu sou Patrícia Tossi, estamos ao vivo. Você também pode se apresentar, dizer quem você é, qual é o seu negócio. Para isso, você utiliza 2 canais. Nós estamos também aqui com o WhatsApp aberto aqui para se comunicar, para você se comunicar com a gente. Basta você salvar o número 3114-3344. É o número fixo aqui no estúdio, mas é também o nosso WhatsApp para você falar com a gente. Ou, se você preferir, você acessa a plataforma do YouTube, estamos aqui ao vivo também, e lá no chat, que é aquele espaço para conversas, já estou te mandando um oi lá pelo chat do canal do YouTube, e aí você responde aqui a nossa Cardeal FM no Fora da Caixa. Beleza? Então, estamos juntos a partir de agora, já sabem tudo, mas querem saber também, claro, quem hoje vai estar aqui na nossa bancada para compartilhar, tirando alguns minutos da sua agenda concorrida. O Ilvan Santos, ele é especialista em comunicação estratégica. Já estamos gostando, né, gente? Comunicação estratégica. Será que isso tem a ver com empreendedorismo? Se você é aquele técnico, aquele especialista que sabe fazer muito sobre o seu negócio, até dá aula, ensina e faz, coloca a mão na massa, mas na hora de comunicar, o produto e o serviço aí trava. Então, uma das habilidades do empresário, do empreendedor, claro, tem que ser o do comunicador. Não precisa ser radialista como eu para comunicar o seu negócio. Então, a comunicação estratégica e o desenvolvimento humano para líderes e equipes. Muito bem, é sobre isso que vamos estar aqui conversando com esse especialista. Daqui a pouco a gente conta mais um pouco do currículo dele, né? E o que ele tem feito por aí. Ivan, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Gratidão pelo carinho.
Que bacana, né? Você que está aí como palestrante, trabalha com programação neurolinguística, gente, para tudo.
Coisa boa.
PNL, né? É vida.
Quero também parabenizar todo mundo que está aqui ao vivo.
É.
Isso significa que vocês estão querendo crescer, eu continuo aqui.
É, pois é, gente. Quem está aqui é porque, olha, uma hora da tarde, depois daquele sono, depois da sesta, né? A hora da sesta, depois do almoço. Tem isso não, você alimentou aí já o corpo e agora é aumentar também o sua gana de empreender e fazer a diferença. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, Ivan, antes da gente ir partir para o tema. É importante também que os ouvintes, né, eles se situem com quem eles estão aqui. Quem está aqui uma hora para que você possa beber essa fonte, perguntar, fazer aquela consultoria básica de grátis que a gente sempre fala aqui. Trocar conteúdo, né, Ivan? Diga.
É, eu costumo dizer que eu sou um apaixonado por educação.
É, né?
E por comunicação, né?
Olha.
Inclusive, eu acredito que comunicação é um caminho para que a gente possa chegar no coração das pessoas e fazer com que elas consigam se reinventar, serem tudo que nasceram para ser.
Aí, voz de radialista ele já tem, né, gente? Vamos combinar?
Poxa, obrigado. Eu tava aqui pensando, pô, que voz bonita, porque sua voz é bonita.
Não, obrigada. Né? Também.
E assim, a minha trajetória com comunicação começou muito cedo. Inclusive, começou com o meu sócio que está aqui presente. Eu me lembro que a gente gostava muito de política e a gente dizia assim, olha, você vai defender uma coisa, eu vou defender outra. E aí a gente ficava conversando e criando argumentos. Né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi a falar em público, a argumentar com o meu sócio que está aqui, André Neri.
Exercitando ali na prática, né? Bora ver quem ganha nessa troca aqui de narrativas, né?
13, 14 anos, mais ou menos. Mas assim, o que a gente não sabia naquela época é que a comunicação, você se comunicar bem, não tem a ver com você ser mais persuasivo. Eu e André, naquela época, a gente acreditava que a gente precisava ser eloquente, falar bonito, ser persuasivo. E o que a gente percebeu com o tempo é que quando você é muito persuasivo, o que você faz é colocar a pessoa em um beco sem saída.
E aí deixa de sair a justa, né? Como a gente fala, a pessoa fica ali, né?
E aí ninguém gosta de estar errado, né?
Uma na hora de vender também precisa ter que ter persuasão, não? Porque aqui os empreendedores gostam, né, gente? De vender, ter cliente, ganhar dinheiro.
Então, talvez por um entendimento do que persuasão não é... Não é o essencial. Sabe o que é essencial? Eu vou falar para você. Você precisa entender o perfil da pessoa com quem você está falando.
Então já começou, vou dar um passo antes para ele. Faz um parênteses, sou dessas, né? A pessoa se perde toda porque começa a interagir. Aí ele falou que André é meu sócio, eu quero saber sócio em quê? Você também é um empresário, tem uma empresa. Então você falou que é apaixonado por comunicação. E vamos lá, então a gente está aqui falando com alguém que é apaixonado pelo comunicador. Que, né, desde jovem começou a trabalhar na prática ali, já, né, adolescente, essa questão da comunicação, melhorar a comunicação para persuadir, para trazer sua narrativa. E hoje o homem adulto e o Van, tá onde? Fazendo o que da vida?
Então, hoje a gente tem um instituto, o Nexus Instituto, e esse instituto a gente entrega soluções de comunicação. Então, principalmente para empresas. Né? Hoje a gente entende que o maior desafio para o crescimento da empresa é como ocorre a comunicação interna. Nossa. Motivação, produtividade, engajamento depende fundamentalmente da forma como a comunicação ocorre no dia a dia da empresa. Então, hoje a gente atua com empresas tanto aqui em Salvador, como região metropolitana, como empresas em outros estados. Por exemplo, como Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro. E com foco no desenvolvimento de lideranças que sejam capazes de influenciar seus times a ter mais motivação, engajamento, produtividade.
Não, pode falar.
Uma parte significativa dos problemas que nós temos na vida tem conexão com comunicação.
Aqui, às vezes tem problema ali, a tarefa não é feita, ninguém se entende, as coisas estão rolando em diversos setores, viu, gente? Estamos falando isso desde a loja até o hospital. Imagine, todos os níveis aí do impacto que isso pode ter. Quando você vai ver... Claro, tem questões de ordem estrutural, às vezes de administrativa, gestão, mas às vezes é só comunicação. A comunicação ali que não está fluindo. Agora o que eu quero saber, o que tudo isso tem a ver com PNL? Onde é que a PNL entrou nisso aí? Porque sua formação, inclusive internacional, é em PNL. E aí você vem me falando aqui de comunicação.
Então, eu desenvolvi a comunicação estratégica, né, que é uma abordagem de comunicação que a gente tem aplicado nas organizações para o aumento de produtividade. Com PNL. A PNL é uma proposta de conhecimento e com muita relação com a comunicação. O termo da PNL significa Programação Neurolinguística. Eu tive a oportunidade de estudar com o Grinda, que é o criador da PNL. Eu estudei 5 anos ao todo. Uma parte disso na Espanha, outra parte em Portugal. Bacana. E a PNL trabalha com uma coisa que a gente chama de modelagem, que é o quê? A PNL vai te ensinar a encontrar uma pessoa que é muito boa fazendo uma coisa e conseguir entender como ela faz aquilo que ela faz. E foi isso que nós fizemos com PNL. Estudamos pessoas que eram excelentes falando, se comunicando, entendemos como elas faziam aquilo que elas faziam e com isso desenvolvemos uma abordagem de comunicação totalmente inovadora que a gente vem aplicando nas empresas. E que tem tido...
Desses modelos, né? Dessas referências.
Exatamente.
Mapeando o que tem ali em comum, ou até o que tem de diferente nesses comunicadores.
Por exemplo, essa questão da persuasão que eu comecei a falar aqui no início. Persuadir alguém significa construir argumentos e deixar essa pessoa num beco sem saída. Ninguém gosta de estar errado. E esse é o grande erro de muitas lideranças. Às vezes, isso é o erro da gente nos nossos relacionamentos. Então, a gente... O protocolo, né, de comunicação estratégica não envolve persuasão. Não envolve falar bonito. Envolve você conseguir compreender como é que as pessoas tomam decisões. A gente acredita que existem 4 perfis. E cada um desses perfis utiliza critérios diferentes para tomar decisão.
Foi para você exatamente nesse ponto que você falou. Às vezes a comunicação está exatamente isso. A dificuldade de criar essa comunicação é a falta do entendimento dos perfis. Nós estamos falando que dos perfis comportamentais desses seres humanos com os quais vamos nos relacionar. É isso?
É, exatamente. Por exemplo... A gente estruturou um processo que é... A gente tem 4 arquétipos, por exemplo. O cão, o tubarão, o lobo e a águia. Vamos pensar assim. O arquétipo de cão, por exemplo, é um arquétipo de pessoa que o relacionamento está na frente do resultado.
O relacionamento está na frente do resultado.
Exatamente.
Então, essa pessoa funciona como?
Então, se você quer convencer uma pessoa desse tipo, você precisa se conectar e se plugar com essa pessoa. Então, é importante essa pessoa entender que você se importa com ela, mais do que qualquer outra pessoa.
Esse é um dos perfis. Você
esse
falou
é
4 perfis e trouxe essa analogia aí.
Essa analogia que é o arquétipo de cão. Você quer ver? Imagine uma viagem. Se você pergunta para uma pessoa que tem arquétipo de cão, vamos viajar? Aí a pessoa que tem arquétipo de cão, sabe qual é a primeira coisa que ela vai perguntar? Quem vai?
Quem é que vai?
Você vai dar uma
onde? Quem é que vai? Porque dependendo de quem for, o cão, né? Ou esse tipo, vamos falar aqui, tipo 1, ele não vai querer ir, porque ele está muito mais focado em relacionamento, lembram, né? Do que resultado. Para essa pessoa importa relações.
Agora imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um arquétipo de tubarão. Se você chama ele para uma viagem, a primeira coisa que ele vai perguntar é quanto custa.
Eu perguntaria, eu vou ganhar o quê com isso?
Quanto custa?
Se fosse tubarão.
E qual o investimento de tempo e de dinheiro? Então, E o que é que ele vai ganhar? Então, esses arquétipos, por exemplo...
Você falou 3, 4, não
é?
Não, 2.
Vamos
não.
Lá, calma.
Cadê os outros?
Então, vamos pegar esses dois. Esses dois arquétipos revelam forças na comunicação. O cão, por exemplo, é um tipo de arquétipo presente numa empresa que é excelente para poder reter talentos. Você precisa dessa força na comunicação.
Aquele fofo, né? Que todo mundo ama,
exatamente.
Que tá perto.
O tubarão dentro de uma empresa, por exemplo, é importante porque é o arquétipo de comunicação que vai colocar o time em ação. É aquele que vai ter uma comunicação
bota pra correr, literalmente,
pro tubarão. E que vai fazer com que aumente a produtividade.
E quem que vai ficar perto de um tubarão parado, pensando na vida, pensando em relação? Corre.
Mas qual é o problema da comunicação, muitas vezes? Muitas vezes a gente toma um arquétipo como esse, como uma força, e só se comunica dentro desse padrão. E aí, com isso, nós destruímos os nossos relacionamentos. Uma parte significativa dos problemas que a gente tem hoje nas empresas, em casa, inclusive, tem conexão com esse desbalanceamento de arquétipos. As pessoas não sabem explorar a força de cada um desses arquétipos. Às vezes, é importante a gente colocar o relacionamento acima do resultado. Você concorda?
Depende da situação. A gente tem que ser maleável. Vai ter
às
que ter
também
jogo de cintura.
Às vezes, também, o resultado precisa estar à frente do relacionamento, em alguns contextos, né?
Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, mas se ele continuar com os 2 últimos perfis dos 4?
Olha só, nós vamos até fazer um evento, né? Sim. Aproveitar que a gente... Vai ser amanhã, às 19 horas. A palestra vai ser Comunicação Assertiva para Empresários e Líderes, né? E nessa palestra, a gente vai entregar uma avaliação de perfil comunicacional para você entender qual é o teu perfil, o teu arquétipo. Bacana. E estratégias de comunicação para que você consiga ampliar a sua capacidade de influência. Se você é um líder de uma empresa, para que você consiga ser um líder mais magnético, que gere motivação, produtividade e engajamento na sua vida como um todo, né? Então, você quer que eu fale dos outros arquétipos,
Não é para falar, não?
Não,
já quer que você vá para a palestra.
Brincadeira.
Rapaz! Não vem, não, grande. Olha!
Ó, tem um terceiro arquétipo, vamos lá, vamos falar por alto.
Porque depois a gente quer. Eu quero perguntar uma coisa e precisa saber todos os quatro, né?
Aham, uhum, é. O terceiro arquétipo, arquétipo.
Agora, claro que essa palestra também deve falar. Tá a inscrição, tá o link da bio.
Exatamente.
Quem quer participar. Porque aqui, gente, pelo amor de Deus, ninguém acha que vai desenvolver uma comunicação estratégica nessa entrevista de 40 minutos. Óbvio que não, né? É aprender mesmo essas ferramentas e aplicar e adaptar isso ao seu negócio. É. Ver como é que você está. Então, aqui é aquela coisa pincelada só para a gente saber que isso existe.
Exatamente. Aproveita aí, já salva, antes de eu falar do terceiro e do quarto arquétipo. H-I-L-V-A-N, Ilvan, arroba Ilvan Santos. É o meu Instagram. Quem quiser estar na palestra, tem um link na bio lá. Você clica nesse link e faz a sua inscrição. H-I-L-V-A-N. Arroba é Ivan Santos. Vai ser presencial.
Onde isso?
No Ivan? São Conrado Offices. Onde tá? Fica? Ali do lado do Salvador Shopping. Tá bom?
Que horas?
Vai ser às 19 horas. Às 19 horas. Inclusive, você está convidada.
Obrigada. É. Vive a cores, gente. Vive a cores, tá vendo? Estou convidada, então pronto.
Olha, o terceiro arquétipo, qual é? A águia. A águia entrega estratégia, visão. Às vezes a gente fala uma coisa e a gente não consegue conectar aquilo a algo maior. Sabe o porquê de fazer determinada atividade? Às vezes a gente pede uma coisa para um colaborador, às vezes a gente pede uma coisa até para o nosso marido, para a nossa esposa, mas a gente se esquece de explicar porquê.
Qual o sentido daquilo, né?
Exatamente. Então a águia vai entregar essa visão dentro de uma empresa. A águia é fundamental porque ela é aquela pessoa que vai planejar. Vai estar na estratégia, vai estar vendo todo. E esse tipo de comunicação é um tipo de comunicação que integra, né? Então, mas, porém, todavia, essa pessoa que tem esse arquétipo de águia, muitas vezes, ela, por estar o tempo inteiro na estratégia e vendo todo, ela esquece do processo, do passo a passo, né?
Pois é, esquece desse passo a passo e às vezes agir. Demora também para agir, né?
Demora para agir. Pois e é. O último arquétipo é o lobo. Uma pessoa que é aplicada a detalhes, pessoa que é, enfim, dados, estatísticas, planilhas. Se você tem...
Bota isso no financeiro.
Exatamente. Se você tem uma pessoa assim, o ideal dela ela tá no financeiro, né?
É, né?
Exato. Então, mas por outro lado, é um estilo de comunicação um pouco frio, impessoal, parece um pouco, até mesmo desumano no limite.
É verdade.
É isso. E são os quatro arquétipos. Eles representam força. E eles possuem luz e possuem sombra.
Né? Claro, como tudo na vida, né? Agora a questão é, a pergunta que não quer calar é o seguinte, tá bom, já entendi que no momento que eu entendo, né, a composição, a forma como essas pessoas se comportam, a tendência delas a um desses, não sei se tendência ou sim, enfim, a estar encaixada em um desses perfis como predominante, porque nós vimos aqui que nem tudo é... Esse estereótipo, a pessoa é assim, 100% assim, vai ser sempre assim, não. Mas o problema é que ninguém vem com isso escrito na testa. Sou cão, sou tubarão, sou águia, sou lobo. E aí como é que a gente descobre dentro do mundo corporativo, das interrelações com fornecedor, com cliente, com a pessoa que vai comprar nosso produto, com o sócio para escolher?
Eu vou inverter de ponta cabeça. Eu acho que o mais importante, primeiro, antes de você descobrir qual é o perfil do outro, é você saber o seu. E muitas vezes nós não nos conhecemos. Como é que a gente pode conhecer outra pessoa, né? Então, por exemplo, existem padrões de comportamento que revelam isso. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que parece na sua comunicação até mesmo um pouco agressiva, é muito provável que essa pessoa tenha um arquétipo de tubarão. Então, tem um conjunto de padrões de comportamento que ajuda você a identificar o seu perfil. Mas é muito bom também você fazer uma avaliação de perfil comunicacional, porque aí você vai ter precisão, inclusive, dos percentuais, né?
Quem tiver agora, na palestra vai ganhar esse...
Quem tiver na palestra, só quem tiver na palestra, arroba Ivan Santos.
Vai ter esse perfil. Olha, Ivan, segura aí um pouquinho mais essas informações todas, você vai trazer mais pra gente. O tema é comunicação estratégica. Se o perrengue do seu negócio, se você já imagina, até não fez ainda esse diagnóstico para saber que uma das suas fraquezas, da sua ameaça, é exatamente a comunicação no seu negócio, ou a sua forma de se comunicar, que não está fluindo, não está rolando, está tendo dificuldade de comunicação, se você é aquele líder que tem dificuldade de estimular seu time, seu grupo a se engajar, tem dificuldade de falar com as pessoas que você se relaciona, tem dificuldade até mesmo de comunicar o seu produto, seu serviço, então Essa entrevista é para você. Faça a sua pergunta que a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa hoje, Fora da Caixa, sempre trazendo um tema de interesse para o empreendedor, para a empreendedora, sempre assuntos ligados a esse universo. Aqui, uma da tarde, na Cardeal FM, pode ligar e pode esperar, porque sempre vai ter uma entrevista que vai lhe ajudar a despertar sobre algo que talvez você ainda não esteja ligado dentro do seu fazer, né, de ser também um empresário um empreendedor. Hoje estamos aqui com o Ilvan, ele que tem esse trabalho já consolidado dentro da área de comunicação, focado na PNL, Programação Neurolinguística. O Ilvan Santos, ele é palestrante especialista nesse tema, com palestras, treinamentos para melhorar, facilitar a vida dos empresários no que diz respeito à comunicação. E vimos, então, que a comunicação estratégica, ela passa também, Ilvan, pelo que você nos trouxe no primeiro bloco, que é a questão dos perfis comportamentais. Mas não só isso. Se a gente tivesse que falar numa comunicação estratégica aplicada a lideranças, né, para que possa potencializar mais os seus resultados como empreendedor e também do seu negócio, o que, que ele precisa estar mais atento, além de entender um pouco desse jogo dos arquétipos aqui?
Ele precisa entender como é que as pessoas tomam decisões. O essencial da comunicação é essa é a pergunta que vale milhões, porque se eu entendo como você toma a decisão, eu posso influenciar você. Faz sentido isso?
Faz, né? Porque tomar a decisão é fechar aquele contrato, aceitar a parceria, aceitar ser o sócio, então, comprar seu produto.
Então, comunicação tem menos a ver com você falar e mais a ver com conhecimento sobre o ser humano que está na tua frente. Quanto mais você conhece a pessoa que está na tua frente, mais você é capaz de influenciar essa pessoa.
Isso vai funcionar sempre se a pessoa também não for com sua cara ou achar que você está só ali, cheio de técnica, para levar ela para o seu negócio, mas na verdade não tem verdade na sua comunicação.
É por isso que comunicação não é técnica. Há algum tempo que eu já vi uma quase 10 anos falando sobre isso. A gente tem uma escola aí da década de 90 de acreditar que você vai entregar uma técnica, a pessoa vai reproduzir essa técnica e vai conseguir chegar lá. Comunicação é conexão, é frequência.
Exatamente.
E PNL a gente chama isso de espelhamento de rapó. Então, o rapó não é uma técnica da programação neurolinguística onde você imita uma pessoa e se torna parecido por ela para poder enfim, ela tomar alguma coisa dela.
Uhum.
O rapport é uma técnica de conexão profunda, onde eu sou capaz, por meio da minha entrega, de sentir o que você sente. Às vezes até mesmo de ver como você está vendo a vida. E ouvir como você está ouvindo a vida. Se eu consigo esse nível de conexão, eu sou capaz de conversar com você e falar com você. E te influenciar. Tem uma coisa que é muito importante em termos de comunicação, em qualquer contexto. Todo jogo de comunicação precisa ser de ganha, ganha e ganha. O que é que significa isso? Ele tem que ser bom para mim. Ele tem que ser bom para você. E ele tem que ser bom para o ecossistema em que nós estamos. Então, se você não está em um ecossistema restrito, é importante que seja bom para o planeta Terra. Se você está dentro de uma empresa, é importante que seja bom para a empresa. Quando o jogo de comunicação não gira em torno desse ganha, ganha e ganha, o que acontece é que eu posso até conseguir uma coisa de você aqui pontualmente, mas lá na frente...
E não vai conseguir de novo, né?
Não vou conseguir. Em teoria dos jogos, a gente chama isso de jogos que são repetitivos. A maior parte dos jogos na nossa vida que importa são repetitivos. Por exemplo, se eu chego aqui e a gente tem uma interação bacana, aumenta a probabilidade de você me chamar, não é?
Sim.
Mas se a interação não é bacana, você não me chama mais.
Com certeza. Só então, se eu tiver algum tipo de interesse.
Né? Exatamente. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que comunicação, influência, não tem conexão com enganar, manipular ou levar a pessoa a fazer algo em seu prejuízo. Ao contrário, influência, comunicação tem conexão com levar a fazer uma pessoa fazer algo que vai ser bom para ela e por isso ela vai ser grata a você.
Isso não tem nada de ser boazinha. Deixa eu botar aqui, Ivan, né? Pra gente estar aqui, que você está aqui no nosso canal do YouTube, pronto, olhando aqui para nossa câmera. Não tem nada a ver com você ser, então tem que ser boazinha, tem só dizer amém. Tá bom, e você é aquele empresário que tem que ver só o que meu cliente quer e só dizer sim. Não é sobre isso, gente. É você ser, no mínimo, honesto, né? Ter uma comunicação clara, direta, objetiva. Deixar claras as regras do jogo. Claro, todo empresário quer ganhar. Quer ter lucro, e isso eu acho que já está claro na relação, é uma relação clara, transparente, e ser também claro nessa comunicação, né? Uma comunicação que a gente fala assim, mas a gente não entrega tudo, o empresário não vai entregar tudo, né? Não vai falar sobre tudo, tem coisa que a gente não fala, tem essas falas assim, às vezes a gente escuta.
Comunicar de forma estratégica, inclusive escolher o que você vai falar e o que você não vai falar.
Uhum.
E isso não tem nada a ver com ser bonzinho mesmo, não. Ó, o meu jogo todo da minha empresa é um jogo ético. Eu penso assim, olha, o que eu estou fazendo aqui, se outras pessoas fizessem, as coisas que eu estou te dizendo aqui, se outras pessoas dissessem, o mundo seria melhor? Se o mundo fica melhor, a minha resposta é sim, então meu jogo é ético. Só que o jogo da minha empresa é de lucro. Então, quando eu entro numa empresa, o meu objetivo é colocar mais dinheiro no bolso do meu empresário. Só que isso atravessa a forma como a comunicação acontece no dia a dia. E motivação, engajamento e produtividade depende fundamentalmente da forma como a comunicação ocorre. Então isso significa que cuidar dos seus colaboradores é o primeiro pequeno, porém importante passo, muitas vezes para dobrar o faturamento.
Como é que a empresa vai saber que o problema dela, o calcanhar ali de Aquiles, a pedrinha no sapato, que alguém que está ouvindo para a gente pode dizer assim, não, peraí, você está dizendo que minha empresa, que eu cuidei aqui com amor, tem uma marca no Instagram, faço o meu produto bem gostoso, utilizando as melhores matéria-prima, enfim, está tudo certo, que pode, não estou alavancando, a coisa não está fluindo por conta da comunicação, Ivan. E como é que eu descubro? Comunicação como assim? Que ferramenta, que diagnóstico que você vai, quais são, digamos, os sinais que demonstram que a minha comunicação, a comunicação do meu negócio, da minha empresa, não está bom, inclusive está prejudicando o meu crescimento.
Primeira coisa, quando a gente está na presença de um...
Sinais que eu percebo que a comunicação não está sendo estratégica.
O primeiro passo é que a gente aplica um diagnóstico que a gente chama de raio-x da liderança. Esse raio-x entrega para nós tudo o que está acontecendo dentro da empresa, os gargalos e o potencial de crescimento e o que é que está limitando aquela empresa. Aí, a partir disso, desse diagnóstico, a gente propõe uma intervenção. Mas ok, a gente está aqui nesse ambiente, eu posso explicar. Você quer ver? Tem duas coisas que estão acontecendo na tua empresa. Turnover, que é o quê? As pessoas estão saindo. Você não está conseguindo reter os talentos. Olha. Isso significa que a comunicação no dia a dia não está bacana.
Mas isso não é problema meu, não. Isso é problema que o mercado também lá fora está oferecendo muito mais. As pessoas estão dispersas, elas têm outras oportunidades, o mundo mudou e o problema não é meu, é do mundo.
Ninguém sai de uma empresa em que está... Aliás, as pesquisas indicam. Via de regra, inclusive as novas gerações estão preferindo um ambiente de trabalho bacana do que um ambiente de trabalho ruim onde se pague mais. Então, quando os processos dentro de uma empresa não estão claros, quando as pessoas não sabem o que fazer, quando as lideranças se bicam, um diz uma coisa, outro diz outra, o ambiente organizacional, ele fica um ambiente insalubre. E isso leva as pessoas a saírem. A gente fala muito de abuso, assédio, e isso tem sido cada dia mais uma coisa comum dentro da empresa. Não, às vezes, nem por uma intenção deliberada dos empresários, mas porque, acidentalmente, os padrões de comportamento de comunicação levam a isso. Você quer ver uma outra coisa? Pessoas que desenvolvem burnout. Sabe, tipo, burnout é tipo... São aquelas pessoas, por exemplo, que chegam a um nível de estafa e, por isso, perdem produtividade dentro da empresa. Então, são sintomas. Uhum. São sintomas de que a comunicação dentro daquela empresa não está acontecendo da melhor forma.
Então, pessoas que estão adoecendo sempre, pessoas que não ficam, entra, sai, entra, sai. Até você formou aquela pessoa, passou tudo que você sabia. De repente, quando ela estava no ponto, saiu. Vou começar tudo de novo. Ai, gente, não aguento. Mas por que as pessoas não ficam? Um dos problemas pode ser a comunicação.
E isso gera um prejuízo invisível, porque o prejuízo de você ter que contratar uma pessoa, de você ter que treinar uma pessoa, ou o prejuízo de manter uma pessoa que não tem mais energia, porque chegou no limite e não está produzindo tudo aquilo que poderia produzir.
Aí tá bom. Bom, o seu empresário acabou de ouvir a gente e falou, gente, isso está acontecendo comigo, minha empresa está assim. Gente entrando, gente saindo, uma dificuldade, as pessoas se bicando, ninguém entende, eu falo, parece que ninguém está entendendo nada. E eles não se comunicam, os departamentos não conversam. Comunicação, tá bom, como é que eu vou resolver isso, né? Tem formas estratégicas, essa é a comunicação estratégica que você está trazendo para os empresários. O primeiro trabalho é o que entrar na empresa, a forma como vocês trabalham aí no Instituto é diretamente com o empresário ou lá dentro do ambiente da empresa, do negócio.
Então, o que a gente faz é esse raio-x de liderança, via de regra, a conversa é com os sócios, né? Por exemplo, agora mesmo a gente pegou uma empresa de tecnologia lá de São Paulo e a gente conversou diretamente, né, com um dos sócios, são três. E a empresa está dobrando o seu faturamento anual. E toda empresa que cresce de forma acelerada, o que acontece com ela progressivamente é que existe uma tensão. Esse crescimento leva a uma tensão dos relacionamentos internamente, né? E se essa tensão não é resolvida, existe uma alta probabilidade da empresa quebrar. E esse rapaz, ele conseguiu compreender isso. E aí, a gente fez o raio-x, né? Identificou quais são os gargalos e a gente montou um programa. E a gente vai estar com eles lá em São Paulo 2 dias inteiros, né? Com as suas lideranças. Um dia com as lideranças somente, um outro dia com todo o time de colaboradores. Aí, o que, que a gente vai tratar nisso? Isso que é essencial. Qual a primeira coisa que você precisa saber para você se comunicar de forma estratégica? Qual é o seu perfil? Por exemplo, eu sou tubarão. Eu sou tubarão. Então, existe uma alta probabilidade das pessoas me verem como arrogante. Isso significa que eu preciso trabalhar o meu perfil para que ele fique na luz. Qual é a luz do meu perfil? Por ser tubarão, eu sou uma pessoa que toma frente e resolve. Eu coloco qualquer coisa para frente. Você entende? Então, você precisa entender qual é o teu perfil. Qual é o seu perfil dominante? Qual é aquele perfil que está ali mais secundário? Quais são os perfis que estão subutilizados? Por exemplo, uma pessoa que tem muito pouco de cão, de força de cão, é uma pessoa provavelmente que vai ter muita dificuldade nos relacionamentos e que pode até produzir, mas vai quebrar os relacionamentos. Você entende o teu perfil, você consegue desenvolver sua força. Qual o segundo movimento? Você precisa entender o perfil da pessoa com quem você está falando. Para que você possa adaptar a sua comunicação. E aí entram todas as estratégias de comunicação. É aí que entram as técnicas. A gente ensina linguagem hipnótica, como você dá um feedback, né? Não sei se vocês já ouviram falar de feedforward, uma nova estratégia de entregar feedback. Posso explicar daqui a pouquinho?
Pronto.
Tá? Rapport, como você fazer perguntas, padrões de perguntas como metamodelo, enfim, um conjunto de competências que vai lhe permitir influenciar a pessoa, mas no time daquela pessoa, levando em consideração o perfil dela, daquela pessoa, tá? Então, quando você entende esse segundo ponto, como é que essa pessoa toma a decisão levando em consideração o perfil dela, então entra o terceiro ponto, que aí sim você pode influenciar essa pessoa, coordenar, gerir, liderar essa pessoa. Agora, olha que coisa interessante. Isso vale também para relacionamento de casal.
Uhum.
Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Uma parte significativa das sociedades não acabam porque efetivamente os sócios têm divergência. Acabam porque eles não estão sabendo se comunicar. Uma parte significativa das empresas quebram não porque eles têm problemas graves de estrutura, de mercado, no marketing, na distribuição, na entrega, nada disso. Acaba porque a comunicação interna destrói a empresa. As falhas elas começam a se avolumar. E porque não conseguem resolver os problemas de comunicação interna, as empresas quebram. Então, comunicação eu considero assim que é o gargalo que pode fazer a gente crescer em qualquer aspecto da nossa vida.
Aí eu vou dizer, olha, tudo bem, entendi, bacana isso, adorei, mas muita coisa pra minha cabeça, viu, Van? Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar preocupando aqui, ó. Sabe o empresário que tá aqui do Fora da Caixa, às vezes, Van, você não tá entendendo, dia 29, sexta-feira, tem que fazer imposto de renda. Depois já vem aí a reforma tributária. Depois você não está entendendo que a gente está no meio de um processo que acabou de ontem, entrou em vigor a RN1, que obriga as empresas a pensar agora na saúde mental do empresário. Sim. A gente tem Facebook, Instagram, por causa de coisas que a gente tem que fazer, rede social. Pelo amor de Deus, não tem condição de eu ficar entendendo. Perfis comportamental, eu demito logo, acabou, boto logo, é outro que vai facilitar a comunicação aqui, porque eu quero que o meu negócio ande.
E aí você vai
esse negócio de eu ficar entendendo como é que o outro funciona, vá pro terapeuta.
Aí você vai quebrar a sua empresa. Sua
não
empresa
tem isso crescer. Não, os empresários, eu tenho certeza, tem muitos que estão pensando.
Tem alguns empresários, infelizmente, ainda pensam assim, mas qual é o jogo? O jogo de quem quer empreender é um jogo onde você precisa progressivamente sair da operação. Para você sair da operação, você precisa treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas assumam responsabilidades que hoje são suas. Então, enquanto você pensar assim, se você pensa assim, você não vai conseguir efetivamente ser empresário. Você vai ser a vida inteira empreendedor.
E como também não entender, enquanto não entender que a comunicação realmente estratégica, ela é um ponto importante para o desenvolvimento. Pode ser até que você não domine todas as técnicas da PNL, mas pelo menos o básico de uma comunicação assertiva com os seus pares, aquelas pessoas que estão ali fazendo o seu negócio com você, que está ali na linha de frente, ou nos clientes, né? As pessoas que você vai atrair para comprar os seus produtos e serviços, elas precisam ter uma conexão, porque não vai adiantar. Sem estabelecer essa conexão, é aquilo. Você pode até vender um produto, porque ela está precisando muito. Tem jeito, você, se você for o líder do mercado, você for o único que vende esse produto, e a pessoa ela vai comprar. Você pode até ter uma boa comunicação. Mas se não for por aí, e aí tem a concorrência, né? A concorrência, que tem o mesmo produto e serviço, o que, é que vai fazer a diferença entre comprar do Ivan, ou da Patrícia, do André, ou da Renata? Essa conexão foi estabelecida. Tem gente, às vezes, que compra, tá nem tão precisando, mas vai lá, compra pela relação. Pô, cara, gente boa, aquela comunicação, me sinto bem. E é uma comunicação também estratégica. Não é no intuito de só querer usar, vender. Não, gente, é para criar negócios. Não é assim?
Exatamente.
Vai fazer o quê? Tem que ter essa comunicação. Então, a comunicação estratégica passa. Vimos aqui. Você teve uma virada de chave hoje, vários insights aqui importantes. Como você pode identificar se o problema na sua empresa é a comunicação? Né? Vimos as pessoas insatisfeitas, briga toda hora, departamento que não entende, não se entende. E também as pessoas saindo da empresa. E outros fatores também. Mas esse já seria um termômetro para ver se a sua questão é com a comunicação. Depois, procurar aplicar essas técnicas que o Ivan e o Instituto também ajudam os empresários a fazer. Quem não acordou para isso ainda? Aí, se eu fosse empresário e somos aqui, eu perguntaria, tá bom, o que é que eu ganho e o que é que eu posso perder? Eu já estou perdendo se eu não desenvolvo uma comunicação estratégica. O que é que eu ganho quando sim eu decido colocar uma comunicação estratégica numa empresa? E o que é que eu perco, ou qual vai ser talvez meu futuro, se eu decidir não trabalhar com isso?
O custo é bem visível, tá? O custo de comunicação é bem visível, porque quando você tem muitas pessoas que você não consegue reter os talentos, isso gera um custo surreal de recrutamento, de treinamento. E não é só isso, você vai ter uma pessoa que não vai produzir da mesma forma como a anterior durante algum tempo, então a sua produtividade cai também. Quando você tem, por exemplo, um funcionário que ele está desmotivado, ele está chegando no limite, ele também produz menos. Quando os departamentos eles não conseguem se comunicar entre si de forma clara, por exemplo, o marketing pensa uma coisa e expande, aí chega uma quantidade de lead muito grande lá, mas não preparou o departamento de vendas recebe aquilo e isso gera estresse, problema de comunicação, briga o tempo inteiro. Isso vai progressivamente minando a empresa. E aí, tipo, muitas vezes, assim, tem uma metáfora que não é nem mais tão ecológica e sustentável, mas que antigamente a gente utilizava. Às vezes a gente precisa parar para amolar o machado. Às vezes o empresário, ele... Caramba.
descartável, não? Ficou em desuso.
É, vigilância não é ecológica, você saber amolar no machado para derrubar a árvore, né? Mas, enfim, às vezes você precisa parar para amolar o machado, porque se você tenta derrubar a árvore com o machado sem amolar, você demora mais tempo do que se você parar, amolar o machado e voltar, né? Então, e os empresários às vezes não conseguem compreender que às vezes não precisa de muito tempo, é pouco tempo. Por exemplo, eu entrei numa empresa, uma outra empresa de tecnologia aqui em Salvador, e nós fizemos um programa de mentoria com um dos donos. Foram 6 encontros com ele, mais um treinamento de 4 horas. Isso modificou radicalmente. E através dos indicadores a gente conseguiu ver o aumento de produtividade. Então não é uma coisa que você vai precisar parar a sua vida para isso. É quase como se você conseguisse trocar a roda do carro com o carro em movimento.
Uhum. E ver que momento, né, do seu negócio, se esse é realmente aquilo que está emperrando, dificultando... É algo que em algum momento você vai precisar olhar para isso, né?
É.
Não dá mais para ir empurrando ou fazendo de conta que o tópico comunicação, ele não está importando para o seu negócio. Porque o prejuízo pode ser, na frente, muito maior. Imagina, né, uma empresa onde as pessoas não estão se entendendo. A questão hoje que a gente fala, e hoje tudo é registrado, tudo é marcado, tudo vira processo. E as pessoas precisam estar atentas. E fora isso, a violência interna ali dentro. Imagina você ter um pico de estresse muito grande, aquela comunicação que não está rolando, fluindo, e você às vezes tem até um processo judicial, né? Um problema jurídico, onde a ponta desse iceberg era lá a comunicação que não estava acontecendo. Você fechar, imagina o prejuízo da sua empresa quebrar. A gente não está falando coisa que é brincadeira, ah, vocês estão exagerando, pelo amor de Deus, também não é assim não. Mas você já viu isso também? Pode acontecer. Empresas que não crescem, que não se desenvolvem, até quebram, porque o problema estava lá na comunicação.
É, sim, é o que mais acontece. É o que mais acontece. A gente tem muitos profissionais liberais ouvindo a gente, né?
Uhum.
Eu queria falar uma coisa com você que está nos ouvindo. Eu estou falando o tempo inteiro aqui de comunicação voltada para empresas, né, que possuem time. Talvez você seja seu próprio time.
É,
e é justamente por isso que você,
equipe, né?
A sua equipe, você precisa ser o seu próprio portfólio. Tá? Uma parte significativa das coisas que eu construí na minha vida, eu construí pela capacidade que eu tinha de comunicar. As pessoas respeitam mais quem sabe se comunicar. E essa comunicação, ela pode ser dentro de redes sociais, essa comunicação pode ser em palestras ao vivo. Tem empresário, por exemplo, que prefere ficar publicando card na sua rede social porque não consegue colocar um vídeo. Não consegue falar ali. Eu quero te dar um recado. Para você prosperar, vai ser importante você aprender a se comunicar. E se aprender a se comunicar de forma estratégica, entendendo, por exemplo, quem é o teu público, qual é o perfil do teu público, para aprender a ajustar a tua comunicação para conseguir chegar nele e convencer ele a adquirir o seu produto, o seu serviço. Tá? Esse é o jogo mais importante para quem está começando. Ah, você pode ter baixo investimento, mas você pode não ter capacidade de investir, mas se você souber abrir a boca e falar em público e se comunicar bem, você pode fechar vários negócios em uma palestra, como já aconteceu comigo, com zero investimento, né? Mentorias, treinamentos, programas, etc. Então, ó, se eu puder te dar um conselho, a habilidade que é mais importante para um empreendedor é a habilidade de se comunicar de forma estratégica.
Mas aí também a gente pode dizer, né? Claro, essa aí... Se comunicar também se aprende? Sim, né? Claro que nós estamos falando aqui de timbre, de voz. Você tem uma voz de comunicador, ou você de adquirir numa palestra, num curso, um repertório, isso depende também da sua história, da narrativa, do que você traz de verdade. Mas, querendo ou não, essa comunicação vai ter que ir para frente, vai ter que destravar. E muitas vezes aí tem questões, você da área de PNL e de desenvolvimento humano sabe disso, às vezes a questão não está nem lá. Nas técnicas de comunicação. Às vezes está ali na questão realmente aí comportamental, né? Dessa segurança, estão ali questões também psicológicas, né?
Isso que você está falando é importante. Porque, assim, olha, comunicação é uma habilidade. Uma habilidade, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa. É uma habilidade.
Tem esses bloqueios, que eu quero dizer, emocionais, para se comunicar com clareza, ter a certeza, firmeza na hora de comunicar.
Enfim. Isso, exatamente. Ó, quando eu comecei a falar, eu eu tremia, eu me lembro que eu não conseguia pegar uma xícara de café quando comecei a falar em público. Com o tempo você vai entendendo como é você fazendo isso. E claro, se você tem algum limite, é importante se reprogramar. Dentro dos nossos programas de mentoria, uma das coisas que nós fazemos é esses processos de reprogramação mental. Porque algumas pessoas, às vezes, têm trauma mesmo com relação a essa questão de falar. Mas o fato é, ó, comunicação não é um dom.